nós cumprimos aí com um compromisso que temos da Associação Médica de entregar para os órgãos governamentais e para os colegas médicos, né, as orientações do ponto de vista científico e técnico para que a gente consiga ajudar a população a se organizar nesse momento de pandemia que, infelizmente, não temos aí uma previsão de fim, né? Nós sabemos hoje, no estado do Rio Grande do Sul, que nós temos focos específicos de surto de coronavírus, recentemente na região de Lajeado e Passo Fundo, né? Mas que no futuro outros focos poderão surgir. E a gente fazer um lockdown, né? Ou a gente manter a mesma regra de isolamento para todos os municípios pode ser um problema. Então, nós sugerimos, né, que, de acordo com a incidência de novos casos e com as condições hospitalares de cada hospital e região, aqueles casos que têm poucos pacientes contaminados com a Covid-19 e que tenham condições de absorver novos casos de pacientes, que flexibilizem mais as atividades comerciais do que aqueles municípios que não têm condições de absorver novos pacientes e que tenham novos casos de Covid. A regra, praticamente, funcionaria, né, da seguinte forma, de que nós temos momentos de surto em determinados municípios, esses surtos são corrigidos, são atenuados ou tratados, aguardando outros municípios terem esse surto, e assim a gente flexibiliza e desflexibiliza, vamos dizer assim, né? Nesse momento, com medidas gerais de distanciamento, isolamento e restrição das atividades de comércio, o país e o Estado conseguiu, de uma certa forma, se organizar, e era essa grande preocupação de todos nós estarmos de frente com o Covid-19, com surto, sem o mínimo de organização de saúde, sem a emissão de protocolos suficientes, sem a encomenda de equipamentos de proteção individual, e nós estarmos em situação de emergência, uma situação muito pior que a gente está hoje. Então, de uma certa forma, o Estado e o Brasil estão conseguindo se organizar lentamente, mas conseguindo se organizar graças às medidas de restrição comercial e de isolamento, que agora, com o mínimo de organização, que o governo do Estado, inclusive, vai emitir, imagino que nessa próxima quinzena, algo muito similar com aquilo que a gente propôs, que o nosso presidente propôs em nota na nossa página, que é a classificação das regiões do Estado em bandeiras, essas bandeiras relacionadas, então, à incidência de novos casos e à disponibilidade de leitos hospitalares. E assim a gente vai, aqueles municípios mais seguros no momento conseguem flexibilizar um pouco mais e aqueles na situação um pouquinho mais delicada seguram, né? Claro que ainda está prevista uma situação de isolamento total em caso que naquelas regiões ou municípios que a gente não conseguiria ter condições de absorver todos os casos clínicos de pacientes de forma mais efetiva, né? Mas nesse momento, resumindo, né, a fala, é isso que a gente precisa, né, nesse momento de isolamentos parciais de acordo com a individualização aí de cada município.
Uhum. Doutor Marcos, no Rio Grande do Sul, um número que assusta também, que são aproximadamente 1.900 profissionais de saúde afastados por consequência do coronavírus, claro, desse número que é registrado, a gente sabe que pode ter um número muito maior. Também, como é que a Henriques vê essa situação e também se está acontecendo a contratação de profissionais para substituir esses que estão afastados, ou se não, se fica essa lacuna ainda?
Sim. É importante lembrar que nós temos dois tipos de afastamento, né? Primeiro, o afastamento do profissional... Três, na verdade, né? O primeiro, o afastamento do profissional de saúde que está infectado com qualquer vírus respiratório e que vai ser orientado a fazer isolamento domiciliar por 14 dias. Após os 14 dias, o paciente reavaliado, estando bem, ele tem condições de retornar ao trabalho. Segundo, é o grupo de pessoas de risco, que são trabalhadores da área da saúde, doentes crônicos, gestantes, que estão impedidos de trabalhar na linha de frente, né? Na verdade, não por uma recomendação, um atestado médico formal, mas sim pela recomendação, né, um acordo que é feito com o próprio empregador em função do risco. Esses profissionais saem da linha de frente e vão fazer atividades administrativas ou vão estar em outras atividades que não no atendimento direto de pacientes, e aí a gente perde força de trabalho. A terceira delas são pacientes que estão internados e que precisam ficar mais tempo afastados por questões de complicação da Covid-19. Dito isso, é importante ressaltar que a gente está numa situação preocupante. Mesmo aqueles pacientes que precisam se afastar por 14 dias e retornam, a gente precisa ter um fluxo de reposição desses profissionais. Nesse momento, é difícil, né, realocar ou fazer novos contratos em função de que forma esses contratos vão ser feitos, e isso está sendo estudado pelos hospitais e pelos contratantes, mas nós recomendamos sim que os hospitais e os serviços de saúde contratem novos profissionais exatamente para conseguir fazer essa reposição, porque se espera que esses profissionais de saúde em algum momento vão se infectar com a Covid-19 ou vão ter outras infecções respiratórias que vão acabar saindo da linha de frente e voltando. Então é preciso ter, entre aspas, um banco de reservas, né? Mas, profissionais qualificados e aptos para assumir nessas situações. E hoje a gente sabe que isso não está acontecendo de maneira efetiva. Então é um lembrete que a AMRIG faz aos hospitais, enfim, às operadoras de saúde, aos contratantes, que tenham profissionais de saúde para fazer essa reposição. Segundo, né, que a gente tenha os equipamentos de proteção individual para todos os profissionais, porque a gente sabe que a taxa de infecção aumenta quanto menos equipamentos de proteção individual tem os nossos profissionais de saúde. Então não adianta também a gente ter uma reposição de profissionais de saúde para atender na linha de frente se a gente não está oferecendo equipamentos de proteção individual para essas pessoas. E aí fica a crítica, né, às organizações, enfim, contratantes de saúde, que acreditam que alguns setores precisam de mais EPIs que outros. Na verdade, todos os serviços assistenciais de saúde precisam ter o mesmo suporte de EPI. Não interessa se é um intensivista ou se é um ginecobstetra que está atendendo as gestantes. O preparo, a proteção tem que ser exatamente a mesma. Não adianta fazer novas contratações se os EPIs não estão garantidos para todos os profissionais de saúde.
Para a gente finalizar, doutor Marcos Vinícius Mendonça, conversando com a gente, diretor científico e cultural da Associação Médica do Rio Grande do Sul, ANRIGS, qual é a recomendação do senhor, então, nesse momento, para a gente finalizar aqui para a população? Hoje Caxias está vivendo, aqui em Caxias do Sul, nós estamos hoje com o decreto que obriga as pessoas a usarem máscara, passível de multa, quem descumprir isso. O senhor, como médico de família e comunidade também, qual é o seu recado final aí para a população para enfrentar esse momento?
Que todos tenhamos muita paciência. Eu acho que essa é a grande mensagem. Nós temos bastante ainda para enfrentar em relação à Covid-19. Essas flexibilizações, elas não significam que o mundo voltou ao normal. Então, não voltamos ao normal, não sabemos quando nós vamos voltar ao normal, por isso as medidas de segurança são muito importantes. Faço um salvo nessa questão do critério das máscaras, mas é importante a população saber que estar vestido da máscara não significa que a pessoa está protegida ou que deve deixar de tomar as medidas de higiene básicas, como a higienização das mãos, como o distanciamento das outras pessoas, né, como evitar se contaminar, enfim, aglomerações ou outros ambientes. A máscara não garante essa proteção. A máscara, ela evita a transmissibilidade e o contágio. Mas então a pessoa tem que continuar higienizando as suas mãos, tem que continuar saindo de casa apenas se necessário, evitar outras aglomerações, proteger os pacientes que estão em grupos de risco, né? Então, manter os cuidados e a proteção, né? A liberação do comércio, também fiquei sabendo que o município de Caxias do Sul já tem um decreto aí de 50% da retomada da atividade, aí 50% das lotações, enfim, e algumas atividades já estão retomadas, né? Então, manter isso, né? Fazer a higienização das mãos, ter noção, consciência do coletivo, são mais importantes do que tudo. A gente vai ter paciência, a gente vai conseguir vencer isso juntos.